Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. A gente está fechando as atividades públicas de mais um ano aqui do Cefalim. Chega essa época, não adianta a gente fazer mais palestra, que aí semana que vem já é o rush total de compra de Natal. Já aprendeu que a partir de um certo ponto, as palestras não funcionam mais, porque as pessoas estão desesperadas tentando comprar as coisas para o final de ano, para a virada. Aí a gente já para no final do ano e retoma depois do feriado do aniversário de São Paulo. Então a gente, inclusive, se dá para enxergar aqui. Aqui não tem. Isso aqui não tem. Mas eu já. A gente vai pegar, vai começar de novo ano que vem. No primeiro. Se eu não me engano, é o primeiro sábado de janeiro, de fevereiro. Se não me engano, é isso. Que é o último sábado de janeiro pega a emenda do feriado. Acho que feriado 25 é de sexta-feira, se não me engano. 25 de janeiro vai cair numa sexta, então a gente deve fazer. Aproveitar, né? Todo mundo vai emendar já o dia 26 e na próximo sábado, semana seguinte, a gente já tem retomada de palestra. A pessoa fala, mas poxa, mas o carnaval é em fevereiro, vai ficar apertadinho, não faz mal. Vem umas palestras, depois você vai, semana seguinte, você vai fazer exercício de gandaiá, E aí volta depois, não tem problema. Só um feriado. Agora esse fechamento de ano, é sempre bom a gente dar uns toques, Esse ano a gente teve vários cursos novos, a gente ainda não tem agenda, a gente vai postar agenda na internet até o final do ano agora, durante dezembro a gente posta, provavelmente a gente deve postar as próximas uma ou duas semanas antes do Natal até, agenda já com a programação dos cursos para o primeiro semestre de 2013. E a gente tem mais coisas para apresentar, cursos novos. E para quem está interessado, para quem gostou, para quem curtiu esses cursos agora, é um momento bom para indicar, recomendar esses cursos para as pessoas. Dar um toque no que você está interessado para fazer, seja por e-mail, seja registrando aqui os seus interesses nos próximos cursos, para a gente programar a agenda, também levando em consideração quais os cursos que têm mais interesse, quais que estão com maior demanda. Porque se deixar, eu sempre faço os cursos na ordem do jeito que eu gosto de dar as aulas, vou encaixando as coisas, e às vezes ficam cursos um tempão sem ter, porque as pessoas não demonstram interesse, aí vem falar, não, eu queria fazer esse curso, eu queria fazer esse curso, várias pessoas falam que queriam fazer um curso separadamente. Aí eu vou ver lá, alguém deixou o nome para dizer que quer fazer tal curso? Não. Falar para mim não adianta. Não sou eu que cuido da organização das pendências de curso. Então eu tenho a impressão, não, então dá para fazer tal curso que tem muita gente querendo. Mas uma pessoa não demonstrou um interesse formal. E tem um efeito interessante também, que é o efeito da empolgação. Às vezes eu descrevo um curso, conto como ele vai ser, aí um ou outro se empolgam pra caramba, vou fazer. Aí depois cai na maluquice do dia a dia, acaba deixando passar. Ah não, eu faço da próxima vez, agora não. Nossa, tem aquele almoço na casa do tio não sei o quê, que é assim, assado e tal. Só que tem curso meu que só acontece uma vez a cada 5, 6 anos. Então, eu só posso dar, num ano, uma meia dúzia de cursos. Não cabe na agenda muito mais do que isso. São algumas oficinas e alguns cursos. Esse ano aqui, acho que teve 6 cursos e uma meia dúzia de oficinas ao longo do ano. Não é muito mais que isso. E só na tabela a gente tem quase 30 cursos. Então, se a gente fosse fazer um de cada vez, já demora 2 anos e meio para poder repetir um curso. E tem alguns que sempre pedem, então eles acabam ocupando vaga de outros que tem que repetir. Então, tem curso que nem, tem curso que entra e sai de moda. Eu sempre falo, Jesus tem ano que está em baixa, Jesus tem ano que está em alta, né? Esse ano foi baixa de Jesus, de novo, né? Jesus agora está out. Tem ano que Jesus está indo, né? Então, o curso sobre a história de Jesus e o cristianismo acaba ficando na dependência de quem está interessado. E, durante muitos anos, houve uma sequência de estar em alta, então, todo final de ano, chegava esse fim de ano, tinha um curso de Jesus. Aí começou a ter menos procura, a gente marca outras coisas no lugar. Esse ano aqui, o que estava muito in foram cursos que, em outras épocas, as pessoas não tinham tanta demonstração de interesse, né? Esse ano aqui a gente teve cursos muito bem sucedidos sobre ufologias e extraterrestres, curso de filosofia, que são cursos que puxam mais, mas a gente teve muito interesse e resultados muito bons nos cursos de filosofia, né? E tem aqueles cursos que as pessoas às vezes se surpreendem. Eu fiz um curso sobre tecnologias, mídias interativas e transformação espiritual, e teve muita gente que achou que o curso era porque eu falei, uma parte do curso era falar sobre a interação de energia com tecnologias, inclusive com a internet, com tecnologias mais atuais, como é que funciona a TV, TV interativa, internet, só que o curso foi um curso sobre humanidade, sobre o nosso processo como humanidade. Como a gente foi desenvolvendo tecnologias e mudando o caminho do nosso karma. Eu expliquei isso aqui algumas vezes. Mesmo assim, na hora do curso, teve gente que ficava interessada, depois esquece o que eu falei, olha para o nome, ah não, esse aqui é aquele curso meio a internet e você, né? E teve gente que, assim, que só veio na última hora porque deu um estalo e tal, e a pessoa que fez um curso, foi um curso longo, um curso de 2 domingos, uma boa carga de horas de aula, né, programado mínimo de 15 horas, podendo estender a quase 20, a gente teve acho que umas 18 horas de aula no total. Então é um curso com bastante informação. O pessoal que fez sacou, porque ele era um curso muito mais relacionado à transformação espiritual, karma e como a gente pode, como a gente interage com o meio, como muda o karma quando a gente cria tecnologia. E como é o nosso processo de sabedoria? Como é que isso funciona? E o pessoal que fez o curso falou, não é o que eu esperava, é bem melhor do que eu esperava. Eu fiquei contente, porque quando eu faço um curso, eu não sei se vai agradar alguém além de mim. Porque isso é uma coisa, fazer curso, montar um curso desses, todos os meus cursos, falam que eles são a pura expressão do meu egoísmo. Porque eu faço o que eu gosto de pesquisar. Né? Eu mostro o que eu gosto de pesquisar. Aí eu compartilho. E eu espero que alguém mais goste, né? Porque eu não estou cumprindo o currículo do MEC, né? E não estou fazendo uma lista dos mais desejados entre os meus alunos para elaborar um curso novo. Eu não faço um curso para ser uma tendência popular. Eu faço o que eu pesquiso a fundo por muito tempo. Aí quando eu chego numa quantidade de informação que eu acho que dá para compartilhar, eu monto um curso e aí eu falo que ele entra em avalanche. Porque aí eu começo a desabar conhecimento e informação, né? E aí cada um que participa tem a oportunidade de ouvir e escolher o que fazer com a informação. Tem gente que faz a escolha de adaptar tudo para o que já sabia. Tem gente que faz a escolha de ignorar aquilo que não gosta. Tem gente que faz a escolha que eu não gosto, quando a pessoa faz essa escolha, de acreditar em tudo. Porque o objetivo do meu curso não é fazer você acreditar no que eu disse, é você refletir e pensar na possibilidade. Enriquecer o seu leque de opções, né? E tem aquele perfil que fica curioso e usa a informação como base de pesquisa, de questionamento, uma base de referência que pode servir de ferramenta para autoconhecimento, para autodescoberta. E esse processo é um processo que, para mim, eu sempre falo, né, o processo de criar os cursos, lógico que eu penso o tempo todo em como eu vou ensinar, em como eu vou compartilhar. O método, o modo, ele é totalmente voltado para os alunos. Mas o assunto, sou eu que escolho. Aí eu lanço, explico o que, que vai ser, a gente escreve o que, que vai ser e vê se as pessoas se interessam ou não, se isso vai agradar ou não. Então esse é um processo bem interessante. E tem coisas novas que estão fervilhando nas minhas pesquisas que vão aparecer agora em 2013. Né? E é por isso que eu sempre falo, olha, se você tem cursos que você está afim de fazer, deixa por escrito lá, dá o seu nome, deixa o seu e-mail. A gente não compartilha com ninguém nossos e-mails. Somos até um pouco antissociais no meio dos espaços espiritualistas, porque o pessoal costuma oferecer para trocar a base de dados, né? E a gente costuma não fazer isso. Então, acho que é um compromisso. Se você deu o seu e-mail para a gente, foi só para a gente, não para um outro espaço que a gente gosta. O fato da gente ter simpatia ao pessoas do CEFL gostarem de pessoas de um outro espaço não quer dizer que você queira dar seu e-mail para eles. E a gente também não acha que pode mandar e-mail para quem frequenta outro espaço. A pessoa não deu o nome lá, aqui, deu o nome lá. Se a pessoa quiser mandar lá do outro espaço, mandar um e-mail dele falando da gente, muito obrigado, agradeço, né? Mas eu não vou mandar e-mail para quem deu lá o seu nome em outro espaço. Não acho isso bacana, né? Infelizmente, não é assim que as empresas trabalham na parte de marketing, né? No momento em que você coloca seu e-mail em algum lugar, geralmente ele é compartilhado centenas de vezes. Não são dezenas, tá? São centenas. São centenas. Você recebe spam por conta dessa mentalidade, né? É muito mais barato do que você gastar com papel, envelope e selo, né? Então, boa parte do lixo de correspondência que você recebia pelo correio agora vem por e-mail. Você pode ver que enche menos sua caixinha de correio agora com porcaria. Ainda enche. Ainda tem aqueles catálogos engraçadíssimos que chegam de vez em quando, né? Que você não sabe quem foi, como foi que você acabou cadastrado lá, né? Mas é uma coisa que a gente tenta fazer. Então, se você quiser, pode ficar tranquilo. Nós não temos essa prática, né, de compartilhar aquilo que você não quer que seja compartilhado. Você confiou no CEFL, a gente mantém isso lá. Quando a gente marca uma palestra assim, de fechamento de período aqui no CEFL, chama de palestra especial porque ela tem um tom um pouco diferente, né? Geralmente eu preparo um assunto que eu posso continuar nas semanas, e quando é o fechamento de ano eu não posso pegar um assunto que vá pendurar para frente, e o último assunto que a gente vinha falando em palestra eu consegui ir finalizando nas últimas palestras. Geralmente eu faço isso, tento deixar uma abordagem para a última palestra que ela seja mais instantânea, mais nossa, mais de momento. Porque período de fim de ano é sempre um período em que a gente tem muita agitação emocional. Nós criamos um zoom, zoom, zoom em torno da virada de ano, porque são várias ocorrências significativas que as pessoas resolveram juntar nesse período do calendário, né? A gente tem, nesse momento, nesse contexto, né, uma data que é considerada importante para quem é cristão, que é comemorado o nascimento de Jesus. Mesmo a gente sabendo que não tem nada a ver com essa data, todo mundo comemora nessa data, né? Tem gente que não sabe, que não estudou esse assunto, e acredita simplesmente na divulgação midiática da igreja. Mas a própria igreja considera que a Páscoa é a data que marca o nascimento de Jesus. É perto da Páscoa, né? E que a gente saiba, a Páscoa não fica na virada de dezembro para janeiro. Mas é só uma questão, né, de tradição. Essa data foi escolhida para comemorar antecipadamente o aniversário de nascimento de Jesus por uma questão sociopolítica que ocorreu na antiguidade, e foi necessário fazer isso para juntar com o culto pagão do deus equivalente dos macedônios a Jesus, era Mitra, filho do deus Sol, né? E aí comemora-se junto, fazia-se aquela festa na praça pública, né? Comemoração unificada das religiões. E era uma maneira de se fortalecer a posição sociopolítica de uma região que estava surgindo na época que o cristianismo era mais uma das religiões e era uma religião iniciante, mais fraca. Então, esse foi um dos motivos dessa data ser estabelecida. E a gente resolveu, num determinado momento, virar o calendário, dizer que termina um ano e começa o outro. A gente poderia ter escolhido qualquer dos marcadores astronômicos para fazer isso, né? E aí, por uma questão também de oportunidades, relações religiosas advindas do período, né, do panteísmo, dos muitos deuses, acabou ficando a virada de dezembro para janeiro. Inclusive, os nossos nomes de meses, a marcação de período, foram escolhas nossas. A gente tem que ter em mente que, em termos cósmicos universais, não tem uma bandeirinha fincada em nenhum lugar no espaço sideral em que o planeta Terra passa, vira uma engrenagem e conta mais um ano. Tá? Não tem. Da mesma maneira que a gente escolheu que uma linha imaginária que atravessa o planeta de norte a sul, por um lado específico, e atravessa o Big Bang, porque não é o Big Bang mais, né? Só falar que é o Big Bang agora, né? Porque eles trocaram os sinos, o som ficou horrível, mas tudo bem. Trocaram o sino, não, trocaram o badalo dos sinos. Eu estava podre. Foram polir, diminuiu o tamanho e mudou o tom. Desafinaram o sino. E até hoje não acertaram de novo. Já faz 15 ou 16 anos que ele está desafinado. Então, se eu tenho um amigo que mora lá e reclamou que ele é músico, aí ele falou que o Big Ben está desafinado faz 15 ou 16 anos. Um amigo online lá, que a gente troca muita informação sobre música, ele falou que isso é ponto pacífico entre os músicos londrinos, que é um sofrimento ouvir o toque do Big Ben nos últimos uma década e meia. Não sei se alguém. Eu não fui para lá, não conheço, mas eu não sei se eu estou tão ansioso por ouvir agora. Porque desafino dói muito no meu ouvido. Mas, curiosidade, por que essa linha que passa por Londres, passa pelo Big Ben, marca a 0 hora oficial do planeta? E você conta o seu tempo, porque passa por Greenwich, né, ali. Por que que você marca para lá e para cá de Greenwich? Porque no momento em que isso foi determinado, a Inglaterra era a maior potência. Eles tinham as melhores naus, as melhores armas, a melhor tecnologia, mais colônias e mais dinheiro. E depois que estava estabelecido, ninguém mexeu, ninguém muda mais. Então é curioso, porque o nosso horário aqui no Brasil, a nossa meia-noite não é meia-noite do planeta. É a meia-noite do planeta menos 3. Isso é engraçado, né? E horário de verão agora é menos 2, tá? Da mesma maneira que a gente escolheu um lugar para começar a 0 hora, onde vira o relógio do mundo, e pelo menos a gente tem menos crise de identidade do que quem está no lado exatamente oposto, que é menos 12, porque aí é menos 12 é mais 12, né? Aí o pessoal antes era menos 12. Aí viram que estava dando prejuízo na bolsa de valores e resolveram fazer virar mais 12. Todo mundo ganhou um dia, viajaram um dia para o futuro quando fizeram isso, né? Por quê? O que que aconteceu? Bem na linha ali, você viajando um dia para o futuro, você mudando a linha que recorta ali, que é um mapa, também você faz uma linha no mapa e escolhe que agora isso pertence a outro, mesmo que geograficamente não pertença, né? Você começa a denominar as datas de balancete das bolsas de valores. Foi para emitir balancete com valor diferente. Foi só para isso que mudaram, tá? Você já viram o mapa do Brasil? A parte que separa fuso horário? É muito engraçado, porque você vê as linhas que são retas em todos os lugares, de repente no Brasil ela vem assim e faz assim, ó. E vai para baixo de novo. O que que tem? Avança 2 fusos para lá e puxa para o horário de Brasília. Por quê? Por causa dos bancos. Para manter os bancos sincronizados, onde você tem mercado significativo com aplicação de commodities, que são coisas que se extraem da natureza, você tem que fazer uma gambiarra para poder negociar na bolsa com o melhor aproveitamento de horário possível. E aí você faz isso. Você muda o mapa, você muda o tempo imaginário. É a escolha. Tá? A gente escolheu. A gente escolheu as separações do calendário. Já pegou para pensar? Por que você tem um mês com 28 dias, o outro com 31? Por que não faz uma média? Porque se são 365 dias por ano, né, você podia ter simplesmente, né, 7 meses com 30, 5 meses com 31. Dava certinho. Por que isso? Porque os meses, eles foram sendo mudados conforme o imperador romano. Então eles foram colocando os próprios nomes no mês e queriam que o mês deles tivesse 31 dias. Porque o mês maior quer dizer que ele era um imperador mais forte. Né? E foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, que desse aquele encavalada de 2 meses com 31 dias. Porque Júlio César queria um mês de 31 com o nome dele. Não é assim? Por isso que julho e agosto tem 31. Não era para ser. Aí o cara enfiou o pé na goela do calendário e mudou na marra. Por quê? Porque ele tinha poder na Roma Antiga. Legal saber isso, né? E aí, da mesma maneira, os antigos pegaram o dies natalis, que era o dia de nascimento de um deus pagão, que era Mitra, filho do Sol, que era um deus, deus Sol, que era comemorado pelos macedônios no dia, na virada do dia 24 para 25 de dezembro. Aí juntaram, falando que o filho de Deus nasceu nesse dia, tá, então vamos comemorar junto, não é, mas vamos comemorar junto o nascimento do o filho do nosso Deus. E os cristãos começaram a comemorar ali junto. Né? Só para a gente ter essa jogada. Porque tem umas variações curiosas. Né? Por exemplo, a gente fala que o ano novo na China a gente chama de ano novo lunar. Né? Porque estão olhando um outro fenômeno. É depois. É durante janeiro. Né? Se não me engano, é durante o mês de janeiro que tem lá o Ano Novo Lunar, que é o Ano Novo Chinês. E a gente conta o calendário. Esse calendário que a gente conta é o calendário católico. O calendário hebraico, sei lá, acho que tá que ano que está lá? 3.800 e tanto? 5.000 e tanto? O calendário chinês também, tem um outro número. Mas, num determinado momento, a linguagem universal, que é o dinheiro, né, precisava, porque é assim que funciona, né? Você já viu que coisa curiosa? Você não sabe falar o idioma, você pode ir para um outro país, que se você cutucar e mostrar dinheiro, cutucar um produto e mostrar o dinheiro, o cara sabe que você quer comprar e quer pagar, né? Você não precisa falar o idioma. Fazer comércio você faz sem saber o idioma, você se vira. Mas só para a gente ter essa noção, né? Então, essas datas, esses limites, eles foram mudados em função da disponibilidade de comércio, de dinheiro, necessidade de estabelecer poder, estabelecer quem manda, é o colonizador sobre suas colônias, e para estabelecer a primazia monetária e financeira, o pessoal que fez as navegações tinha superioridade tecnológica e foi distribuindo as regras europeias pelo planeta. E o calendário europeu passou a ser o calendário de negócios. E a gente usa até hoje. Né? Então, olhando aqui entre nós, se a gente for fazer um exame, uma porcentagem muito pequena de nós, por exemplo, tem manifestação de sangue dos nossos nativos brasileiros. Né? Dos nossos, que a gente chama de índios, que também é uma confusão, né? Era uma desculpa. Procurando as índias, chegaram aqui, aí nossos nativos foram chamados de índios, mas quem chegou aqui sabia que não era índia nem a pau, né? Já era esperado encontrar terras aqui, tinha que fazer colônia. Mas chamar de índio era uma maneira de disfarçar a brincadeira. A gente tem pouquíssimo, por quê? Nós somos descendentes de imigrantes, nós somos descendentes em parte da Europa, em parte da Ásia, em parte do Oriente Médio. Somos uma mistura, e com muito sangue da África, né? Na minha ascendência, é engraçado falar isso, eu devo ter uns 5-6% de linhagem indígena e quase 20% de linhagem africana. O meu avô era mestiço, o pai da minha mãe. Mas aí você vai misturando, você vai diluindo, e eu fiquei branco que nem sabão. Naquele, se tomar muito sol, vira o camarão. Eu não fico moreno, né? Eu pisco. Né? Mas é engraçado falar isso, né? Olhando a minha genealogia, lembrando meus trabalhos de escola de primário, né, de começo de ginásio, a gente teve que levantar a genealogia de família, e eu me lembro que eu fiquei surpreso de descobrir que tinha, né, nem imaginava que meu tataravô português tinha se casado com uma negra, e aí o meu bisavô, que era mestiço, tinha se casado com uma índia. E depois dessa descendência, a minha... aliás, é um para trás, tataravô, e depois, quando chega no meu bisavô, tem novamente. Aí você tem essa mistura, novamente, com uma negra, que gerou meu avô. Então, meu avô, eu não sei nem se eu dizer se ele era mameluco ou cafuso. Era confuso, isso eu garanto. Mas aí ele se casou com uma descendente de portugueses, e pelo lado da minha mãe, e os filhos têm uma variação de muito brancos ou de morenos, de pardos. Né? Minha mãe é muito branca, e meu pai é descendente italiano com espanhol, direto. Então eu acabei ficando com essa cara. E o curioso é porque o que tem mais longe em mim é português, que é o nome que pegou, né? É o Cabral. E a coisa mais longe, né, em termos de participações de grupo genético, mais forte para mim seria italiano e espanhol. E é engraçado isso, né? Se olhar, poucos têm algum traço. Eu tenho ainda uma parcelinha bem fraquinha de sangue nativo de indígena brasileiro, mas tem um pouquinho em algum lugar. Deve ter uma outra proteínazinha do DNA lá, uma combinaçãozinha que veio disso. Os perdidos. Mas a gente se diz brasileiro, por quê? Porque a gente nasceu aqui, nesse momento. É tão incipiente quando você dizer que você é terráqueo. Você, como espírito, pode nascer em qualquer lugar. A gente só fica num período de tempo reencarnando no planeta. Né? E a gente começa a pensar que a gente aceita essas regras, datas, calendário, para funcionar em grupo, para funcionar uns com os outros, para ter regra comum. Aí chega um período que todo mundo concorda e tem que fazer um fuzuê. Qual que é o maior fuzuê do ano para as crianças? Dia das Crianças e Natal. E para as famílias? É o Dia das Mães. Os pais, me desculpem, mas o Dia dos Pais, ele passa batido de vez em quando. A gente quase esquece. Se não fosse o marketing, ninguém lembrava, né? Por quê? A figura da mãe na nossa sociedade é muito importante, né? Por causa do processo que a gente vive. Hoje, a gente não percebe isso, né, de uma maneira muito clara. Mas as pessoas vão criando dia de tudo quanto é coisa para poder vender. Né? Tempo atrás, a gente não ouvia falar que é o dia disso, dia daquilo, né? Você tinha o dia da árvore, dia do índio, né? Aí, né, eu até achei engraçado, porque aí começaram a comemorar um dia específico, foi um dia importante, que é o Dia da Mulher, um dia importante de uma rebeldia de um grupo de mulheres, foi marcado como o Dia da Mulher. O curioso foi inventar depois o Dia do Homem. Né? É engraçado isso. Né? Aí, depois, né, com uma entrada forte no mercado, no pós-guerra, precisaram inventar o Dia da Secretária. Né? E ninguém fala que poderia ser o Dia do Secretário. Né? Então é esquisito você ver porque tem secretário homem. E quando o cara ganha o presente nesse dia, o cara esconde, ele fica encabulado. Né? E estamos caminhando para mudar, porque aí vai ter o Dia do Assistente Pessoal. Né? Fica mais neutro. Esses nomes, né, a gente está mudando. É curioso, porque no momento em que você defende realmente igualdade, ter um dia para comemorar algo é salientar a diferença. E a gente não pensa nisso. A gente engole a ladainha de que é uma celebração. Pode ser um reforço de memória, pode ser um dia de prestar respeito, mas virou um dia de consumo. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, o dia do professor era a folga do professor. Era uma folga extra do professor. Hoje não, hoje o professor trabalha até mais. Né? Por que que o dia do professor está lá? Né? Para tentar movimentar comércio. Não é para respeitar, para honrar. A gente não pensa muito nisso. E a gente entra nessa onda consumista no fim do ano e não percebe o que a gente está fazendo. Será que, já que a gente aceita a escolha... Acho que eu vou fechar aqui, porque ligaram o ar com a janela aberta. E eu estou escutando agora o barulho do ar, ele está começando a fazer o barulho de choro. E dá para escutar a água jorrando lá fora. Né? O ar não foi feito para funcionar com a janela aberta, né? Tem que fechar tudo. E eu não tinha reparado. Como é que está tão barulhento esse ar, né? Mas vamos lá. A gente não percebe, já que a gente entrou num acordo, aceitou essa história de fazer a comemoração de nascimento de uma figura importante na história da religião, que é uma representação de Deus para quem segue essa religião, né? Ganha o nome de filho de Deus nesse período, você vai comemorar nesse período. Se você fosse ater aos ensinamentos do próprio, do protagonista do feriado, é uma hora de simplicidade, de igualdade. União familiar não se dá em torno do banquete, se dá em torno do estabelecimento de diálogo entre iguais. E o que a gente comemora nesse período raramente tem a ver com estabelecimento de diálogo entre iguais. As pessoas, quando fazem reunião em família, geralmente elas querem comer muito, beber muito, né, falar besteira, e quando começa a encher o saco, embora. É o geral. Não é que todo mundo seja assim, mas é o geral. Né? Uma coisa básica é você questionar por que você precisa de embriaguez nas celebrações, em família. Se é para celebrar a companhia, então você tem que apreciar. Mas as pessoas, geralmente, quando chegam nas celebrações, vão logo enchendo a cara, em muitas famílias. E isso é o quê? É um amortecimento dos sentidos. É uma redução da percepção do próximo. A pessoa deixa de se observar, deixa de observar os outros. E é engraçado, porque aí você tem os quebra-paus em família de feriados são típicos. Porque está todo mundo brigando, aí quando chega a hora do abraço da meia-noite, está todo mundo lá abraçado. É muito engraçado. E isso é uma licença que família tem uns com os outros. É um amortecimento de convívio que você não tem com outras pessoas. A gente poderia aproveitar muito esse tipo de licença de convívio para aprender sobre nós mesmos num momento de encontro. E nós amortecemos o impacto do contato e desperdiçamos a lucidez. Ficar lúcido é tão difícil. E é um momento que você poderia estar lúcido. Você desperdiça um momento de lucidez que você poderia aproveitar para aprender mais sobre si com a família. Mas não é o que acontece. Em geral, não é isso. O objetivo é a festa. Para alguns, é a troca do presente. Para uns, é dar o presente. Por causa da personalidade, ela se sente melhor dando o presente, inclusive do que recebendo. Para outros, querem ganhar presente. Outros querem falar, contar. Né? Tem gente que não contar histórias, compartilhar algo de si, mas contar vantagem. Que é muito comum em reunião em família. Todo mundo tem aquele parente papudo. Não é assim? Que gosta de ficar contando vantagem, bravateando, né? Contando das suas conquistas do ano. Tem aquela pessoa que não vê a hora do encontro em família para discorrer sobre seus problemas e doenças. Todo mundo tem alguém assim na família. Eu tenho mais de um, mas... Mas tem aquelas pessoas que sempre... Esse é o momento chave, né? Você fica sabendo o nome de doença que você não sabia que existia. Né? Nessa hora... ainda bem que eu não sou médico. Eu fico com dó de médico. O Thiago não veio hoje, né? Fala, olha, lamento por você. Reunião de família, você dá um monte de consulta, né? Porque as pessoas ficam contando de doença. E ela quer que a pessoa confirme que aquela doença é muito grave, não quer um tratamento. Né? Porque tem pessoas que se caracterizam pela doença que carregam, pelos problemas que têm. Então tem a pessoa que é o endividado crônico, né? Você tem o doente crônico. Você tem a vítima crônica de alguma coisa. As pessoas se caracterizam por esses traços e não sabem se reconhecer sem os mesmos. Isso vem à tona nos encontros pelo lado do desequilíbrio, pelo exagero. Algo que os gregos chamavam de híbris, que é o exagero de si. A desmedida. Porque a pessoa ela não está expondo algo para reflexão, para usar a opinião dos outros como instrumento. E quem está ouvindo, raramente está realmente interessado. Está ali para cumprir tabela de família, já tem uma expectativa do que vai ouvir, e já sabe quais as respostas vão gerar mais ou menos atrito. Porque família, geralmente já sabe os botões para apertar para disparar os foguetes, né? Qual que é o botão vermelho? Vamos soltar aqui. Não, aqui é uma bombinha nuclear. Pá! Né? Acaba com a festa. Não, vamos soltar só aqui só uns estilhaços, só para machucar. Pá! Machuca um pouquinho um, machuca um pouquinho o outro. São botões que a gente sabe apertar em família. E nesse momento, quando a gente vai chegando numa reunião de família tradicional anual, que é a reunião de Natal, geralmente as famílias se reúnem, né? A gente vê uma correria para fazer a maquiagem da data, né? Tem que fazer uma refeição especial, fazer um banquete. Então as pessoas vão comprar algo que não compram o ano inteiro no período que custa mais caro, né? Então você não come peru assado o ano inteiro, você vai comprar um peru nesse período do ano. E o curioso é porque nem é uma ave muito tradicional daqui, né? A pessoa tira um sarro, mas acho que seria mais normal pra gente aqui, né? Você ter uma paca assada, um tatu assado. Na pior das hipóteses, a galinha assada, né? Seria algo nativo aqui, mais brasileiro do que o peru. Agora, só para a gente estabelecer aí um pensar disso, né? Eu nem vou entrar no assunto do fato nessas festas de todo mundo esquecer que eu sou vegetariano quando eu apareço, né? Você não vai comer pernil, não vai comer peru? Não sou vegetariano. Ah, coitado. Parece que é uma doença, né? Eu peguei vegetarianismo e não sarei mais, né? Ou então, o bacalhau, come bacalhau, não come carne, come bacalhau. Tá, obrigado. Às vezes não vale a pena nem explicar que peixe é carne, mas tudo bem, né? Já ouvi de um amigo meu, né, que ele levou uma pizza para uma reunião lá em casa que tinha presunto e bacon. E aí eu ouvi dele, não, mas na minha cadeia alimentar, presunto e bacon não é carne. Né? Tá bom, então, onde é que está o pé de porco? Né? Nasce os porquinhos e o cara vai lá e colhe, né? Para fazer presunto e bacon. Né? Coisas engraçadas. Mas numa reunião assim, você observa o que está acontecendo. Se você quiser. Mas em geral você entra no baile. Porque também quando você está em família, você põe a máscara de membro da família. E você tende a repetir os seus padrões, independentemente de tudo que você faz nos outros dias, tudo que você aprendeu sobre convívio. Você tende a vestir uma máscara. E quando você consegue não vestir essa máscara, você tende a escolher outra. Porque as pessoas sabem apertar seus botões para te irritar. E quando você aprende coisas novas, quer dizer que você ficou mais sábio. E aí você aprende a máscara da indiferença. E o problema da indiferença é que, em geral, ela é uma máscara hierárquica. Você se percebe como se fosse superior aos membros da sua família que não fizeram aquela escolha de não, isso aí não é mais importante, eu já passei, já fui além disso. Eu estou acima disso. Isso é complicado. Porque você está criando uma hierarquia, olha o nome, hierarquia intrapsíquica. Você está construindo uma hierarquia dentro da sua cabeça. Né? Você está colocando os outros abaixo de você naquele ambiente. Então não tem conversa. Tem discurso e concessão. Quando você fala, você não conversa, você discursa. Quando os outros falam, você não ouve, você faz concessão. Porque não é de igual para igual. Então, a proposta, né, que a gente fala que é a proposta espiritualista, a proposta de levar a coisa com um pouco mais de lucidez, de clareza, ela é desafiadora. Né? Porque você precisa se observar e ver o que você está fazendo, qual que é a escolha que você faz, qual que é o seu procedimento, o seu processo, como é que você lida com essas reuniões de família. Cada um tem mais perfis, eu só estou citando os mais comuns que a gente encontra. E o fato de você ser alguém que no segundo sábado à noite de dezembro vem numa palestra falar sobre espiritualidade, vem numa palestra para ouvir alguém falar de um assunto que não é o mais comum nessa época. Não estamos falando aqui de o que todo mundo trata, né, que é da festa em si, mas falando de você na festa. Não estou falando do que você vai comprar, mas do porquê você deve ou não comprar algo. Por que você faz? Por que agir? Que é o que raramente as pessoas pensam. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu entro nesse conjunto? Nós temos uma participação numa sociedade máquina. Nós somos pedaços disso. Então, de nossa lucidez ao participar decorre o funcionamento com proveito ou não para nós. Participar da sociedade máquina, para a gente, é uma realidade no dia a dia. A gente usa a infraestrutura da cidade, a gente é cúmplice da cidade. Quando eu ando pela rua, eu faço uso do calçamento. Quando eu pago o imposto, eu sou sócio do processo da cidade. Quando eu respeito as regras e quando eu quero que elas sejam respeitadas, eu estou fazendo valer um contrato social. Nós somos parte da máquina. A questão é se você está lúcido do seu papel. Se você percebe o que você faz. Se você aproveita a experiência na máquina para ser mais do que uma simples engrenagem girando no mesmo lugar. Se você consegue ser algo mais dinâmico. Quanto você está lúcido de si, percebendo a si mesmo. Quando a gente tem uma marcação no tempo, que muita gente comemora, como é o exemplo do Natal, a gente tem uma grande ansiedade nas pessoas que estão precisando suprir o que se espera delas. Por que você dá tanta importância para o que esperam de você? Você pode participar, você pode ir até lá, levar um presente, ciente da sua participação, tranquilo com a sua participação, mas não fazer porque esperam de você e não fazer porque você é um ser superior fazendo uma concessão. Mas fazer para aproveitar o momento da experiência com o outro, algo que a maior parte das pessoas já esqueceu. Colocar carinho num ato simples. Quando cumprimentar alguém, naquele momento, desejar um Feliz Natal para alguém, não fazer porque se espera que você faz, e não fazer para cumprir tabela, mas fazer porque realmente você gostaria que aquela pessoa tivesse um bom dia naquele dia 24 a 25 de dezembro, com carinho, com lucidez. A gente não tem o hábito de fazer isso. A gente não está acostumado. Porque nós não fomos educados a pensar e refletir sobre os atos um a um. Se você pensa e reflete muito sobre os atos, você não é tão lucrativo. Que se você pensa bastante, você consome menos daquilo que você não precisa. Você tende a consumir aquilo que você precisa. Então você tende a ser menos lucrativo. Você tende a circular menos o capital. Tende a ficar menos preocupado com quantidade de capital e mais com quantidade humana de aprendizagem que você pode ter. Então não é um comportamento que é incentivado na máquina. Isso foi comentado, inclusive, já comentei aqui, foi comentado no último curso que a gente teve. Uma coisa que foi surpreendente para alguns, mas simplesmente algo de se esperar para outros. Por exemplo, no 11 de setembro de 2001, quando o Bush foi falar sobre a situação, a última coisa que ele disse para as pessoas não foi tenham calma, fiquem sossegados, vão às compras. Primeiro pronunciamento presidencial foi assim: olha, não se preocupem com o que aconteceu, nós vamos cuidar de tudo. Vão às compras. Qual que era a grande preocupação? O mercado congelar. As pessoas começarem a poupar com medo da guerra. Isso tem um impacto forte na economia dos países? Tem. Se você começa a estocar, para de circular dinheiro, você quebra o sistema depende que todo mundo consuma. E se você começa a não consumir, a estocar, a trocar moeda, você enguiça o processo financeiro. Então é curioso olhar o porquê do consumo. Se você reflete, talvez você não consuma tanto. Mas se consumir, você vai saber por que você está fazendo aquilo. Você olha, esse momento de satisfação de fazer uma compra ou de dar um presente, ele está preenchendo quem em mim? Ele está lidando com o que em mim? O que ele representa para mim? O que essa emoção está fazendo? Ela está me trazendo um momento de aprendizagem ou ela está me amortecendo para não sentir algo que me incomoda? Ela está compensando por algo que eu não sinto como eu deveria sentir, por algo que eu não consigo ser. Isso é muito curioso, né? Porque tem pessoas que têm consciência de que quando estão de mau humor saem para fazer compras e o humor muda. Isso é uma questão química, né? Quando você faz compra, você está satisfazendo um instinto de caça. E você tem a recompensa fisiológica de efetuar uma caça e conquistar uma presa. Você tem um momento, um pequeno surto de adrenalina, você tem outras coisas que acontecem por consequência disso. Na procura tem adrenalina, depois você vai ter uma endorfina quando você consegue fechar um negócio, pagar por alguma coisa e comprar. Depois, quando você compra financiado, você tem mais adrenalina tentando pagar, né? Aí só não tem endorfina quando acabou de pagar a mensalidade, né? E se você é do tipo que faz conta, que sabe fazer conta rápido de juros, aí você entra em depressão. Quando você percebe que algo que você comprou em 12 vezes, quando você paga a sexta parcela, você já pagou o valor da coisa. As outras 6 é só juros, né? Aquela coisa fantástica. Agora não está tanto assim, né? Agora são as primeiras 9 que pagam a coisa, as últimas 3 é que são juros. Como se melhorasse muito. Mas a gente não tem muita prática, muito hábito de pensar sobre essas coisas. Chega um período de festa, a gente se encontra justificado para perder um pouco as estribeiras, as poucas que nos mantém no dia a dia. E aí esse é um momento de febre de consumismo. Um momento de justificativa para fazer coisas mais impensadas. E muita gente se endivida. Esse ano tem uma característica até um pouquinho diferente. Até começo da semana, os indicadores econômicos apontavam para uma certa reticência do consumidor nas grandes capitais. As pessoas não tinham entrado no frenesi de compras, mesmo tendo recebido dinheiro na virada do mês. Engraçado. Mas eu pensei um pouco sobre isso. Mas é uma parcela muito pequena das pessoas que está realmente preocupada com isso. A questão é o momento de perceber o que está acontecendo num todo, no planeta. E um certo quê de insegurança. Finalmente chegou essa insegurança no Brasil, né? E essa insegurança, ela, como é na Europa ou em qualquer outro lugar, ela é mais psicológica e emocional do que tudo. Porque nada na economia tem fundamento sólido. Então a insegurança, ela nem pode se fundamentar, porque você acredita num monte de coisas que não existem. O dinheiro em si não existe. É uma construção social, né? Hoje, principalmente, o dinheiro é uma entidade virtual num computador. São zeros e uns nas máquinas. Né? Teve uma época que dinheiro tinha um lastro em metal e esse metal tinha um valor simbólico físico. Hoje não, o valor simbólico é relacional. Você analisa o valor de uma moeda pelo potencial de geração e de consumo que um país tem. Como é que você analisa esse potencial se ainda não aconteceu? Você analisa o que ele é possível, o que ele é capaz de fazer. Só que você analisa o que as pessoas estão fazendo no momento de maneira emocional. Então o virtual nunca foi tão emocional. E emocional é a representação do potencial de ação de cada um em termos espirituais. Então acho que o dinheiro no planeta nunca foi tão kármico. A economia toda, ela é uma espécie de representação do nosso karma coletivo, da nossa necessidade de experiência. E como momento global, a gente pode assumir que os rumos da economia acabam sendo uma representação do karma, desse bolo humano reencarnado no planeta em um determinado momento, ou pronto a reencarnar nesse planeta. A gente foi tornando a coisa mais virtual e mais dinâmica e mais sujeito às emoções. Se você tem uma declaração que causa medo nos investidores, muda o dinheiro do mercado, muda o fluxo de grana, muda tudo. E é puramente emocional, não precisa de uma base sólida. É emocional. Curioso olhar isso, né? Você tem prospecções de dados com base em coisas práticas? Tem, mas a análise desses dados é feita por seres humanos que são emocionais. Ah, mas eu uso matemática, eu levanto dados. Mas quem escolhe como usar os dados, quem escolhe quais equações vão ser usadas, e a maneira de calcular, e o que significam os números, são os humanos com suas emoções. Somos nós. Um analista, numa crise conjugal, mudou uma avaliação planetária de um país inteiro, de um dia para o outro. Porque ele era o dono de uma empresa e fez valer a opinião do analista mais pessimista a respeito de um país. Isso é uma coisa que teve repercussão no plano espiritual, porque foi um processo de assédio para criar uma crise financeira. Um investimento de um ano e meio de assédio espiritual num economista, dono de uma agência de cálculo de risco a mais importante do mundo. Ele era o controlador acionário dessa empresa. Curioso isso acontecer, né? E a economia do mundo hoje está diferente desde que isso aconteceu. Então, às vezes as pessoas têm medo de ver um vulto, ver um espírito por perto. Esse cara que você vê, o vulto ali perto, não é para dar medo, não. Esse cara provavelmente está precisando de ajuda. Esse tipo de manipulação de longo prazo, ela é planejada por séculos para acontecer num determinado ponto. Depois ela é executada ao longo de meses e meses e meses. A gente não tem noção dessas coisas, né? É só quando você participa de um estudo espiritual, de influências, é que você vai descobrir como as coisas estão funcionando, né? Isso é só uma curiosidade que eu estou contando, para vocês terem noção do que dá para fazer. Do mesmo modo, nós tivemos guerras que foram evitadas porque grupos de espíritos começaram a abrandar emocionalmente líderes. Depende de para que lado algumas pessoas tendem a se conectar. Tem gente que imediatamente vai para um lado mais de exercer o poder pela força, agressividade, uma pessoa mais insegura, precisa de mais afirmação pública, tende a dar brecha para a gente mais agressiva no plano espiritual, para a gente mais autoritária. Quem tem mais confiança em si mesmo, está mais em paz consigo mesmo, quando tem uma posição de liderança, tende a se conectar espiritualmente com seres mais igualitários, que defendem respeito mútuo e tranquilidade e não agressividade. Então isso é curioso, porque você até escolhe qual é o cara que vai ter por perto de você. Então aquele cara que estava sendo assediado, recebendo uma obsessão, ficando obcecado com um problema porque ele estava sendo assediado por espíritos, ele não é tão vítima, ele é mais um sócio. Porque tem consciência das escolhas dele, aquele tipo de sociedade. E todos nós somos instáveis em alguns momentos. Em alguns aspectos, nós podemos nos associar a um lado ou ao outro. A quem gosta mais de autoridade ou para quem gosta mais de respeito mútuo. E aí? Né? Você quer se observar? Se você quiser se observar, tenta passar um Natal diferente. Né? Um Natal de igualdade. e não de se isolar, não de fugir, não de se submeter e não de se impor, mas de ficar como igual. Ao ouvir, ouça. Ao falar, queira dizer o que você diz. Não diga porque se espera que você diga algo. E se você tem medo de magoar, troque as palavras, escolha um jeito de se expressar. Não se cale por medo, não fale por arrogância. E aí, tá afim? Topa o desafio? Isso é um risco para mim, né? Pode ser que alguns não sobrevivam a um encontro em família desse tipo. Né? E o resultado funciona se você conseguir não brigar. Ah, mas se o outro não quer ouvir, se o outro não está jogando com as mesmas regras, não funciona. Funciona. Por incrível que pareça, às vezes uma pessoa muda o ambiente. Uma pessoa surtando faz todo mundo ficar surtado. E uma pessoa tranquila tranquiliza todo mundo. Depende do quê? De quanto você tem, entre aspas, fé em si mesmo. Porque não é só a fé em si que conta, tem outras coisas, mas isso é uma coisa que eu considero significativa. Quanto você acredita em si? No seu potencial? Porque a única coisa que você pode acreditar é em você mesmo. O resto é dúvida. Algo para pensar, né? E aí, junto com esse fim de ano, como levantou o Vanderlei, tem ainda a ansiedade da profecia maia. E tem um monte de gente pirando na batata, né? O que que eu vou fazer agora? Né? O que que vai acontecer? O que que eu vou fazer? O mundo vai acabar? Nós estamos sentindo as mudanças de período faz anos. Nós estamos num período de mudança já faz muito tempo. É como a data no calendário do Natal. Foi uma data determinada pelos caras a partir de certos cálculos, certas coisas, olhando para o céu. Tá. Mas não é uma coisa que alguém vai virar um botão e de repente o mundo muda, né? Tem um decorrer de tempo com o processo de mudança. A gente já vem sofrendo essas mudanças faz tempo. Agora, para estar acelerado, tá. Eu venho há anos falando que a realidade física está se aproximando gradativamente da realidade espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que a matéria, progressivamente, está ficando mais fácil de se sujeitar às influências espirituais. Progressivamente. E não é uma coisa de dias, meses, é uma coisa de décadas. Eu diria até de séculos. Porque o processo entrou numa curva que começou suave 3-4 séculos atrás. Só que nós estamos num ponto da curva em que ela está bem inclinada. E a gente consegue sentir diferença semana a semana. No momento, nós estamos mais sensíveis do que estava uma semana atrás. Se aumenta a percepção do mundo espiritual, o que acontece? O que é a coisa espiritual mais próxima de você? Sua própria aura. Então, o que você sente com mais força, num primeiro momento, são suas próprias reações emocionais. A aura é o potencial emocional que você tem, seu karma por realizar, seu potencial de viver experiências desafiadoras. Tudo que te desafia está mais perceptível. Está causando mais alteração no seu corpo, está causando mais deflagração de hormônios, está processando diferentemente sua relação consigo próprio. Então, os seus traços mais desafiadores estão aumentados pela sua atenção, porque o estímulo espiritual está mais perceptível. Quando alguém diz algo que te irrita, não foi a pessoa que te irritou, foi a troca que exacerbou na sua aura um potencial seu que te irrita. Você não consegue ser irritado pelo outro se você não tiver a irritabilidade pré-concebido em você. Isso já está concebido, está criado em você. Então o que você está percebendo, não é que o outro está te irritando mais agora. Você está mais irritadiço como um todo. Você está mais sensibilizado como um todo. E a pessoa aperta o mesmo botão de sempre, ele explode mais forte em você, dói mais forte em você. Mas não é porque a pessoa apertou mais forte. É porque você está mais sensível, porque você está mais próximo do espiritual. As pessoas falam, olha, quando chegar a nova era, vai ser tudo muito mais espiritual no mundo. Não é assim? É isso, ser mais espiritual no mundo é isso. É o mundo físico ficar mais plástico. É a gente ficar mais sensível à energia espiritual. Só que a gente reencarna na matéria porque a gente não aguenta a realidade espiritual pura por muito tempo. A gente não tem estabilidade no plano espiritual, a gente é instável, a gente é muito emocional. A gente reencarna para aprender a lidar com as emoções com rigidez, com espaço para percorrer. Eu fico com raiva de alguém, eu tenho que ir até lá para dar pancada, para xingar, para brigar. E aí no caminho eu posso pensar e amenizar. Eu saio querendo bater, chego lá xingando, já melhorou um pouquinho, né? Ou então eu saio querendo xingar, chego lá e falo, passar bem, e vou reto. Eu ainda estou com raiva, mas já é melhor do que no plano espiritual, que você olhou, irritou, você já está em cima dando pancada. O plano físico freia isso. Porque você tem o espaço e o tempo decorrente do percorrer o espaço para refletir sobre as coisas. Quantas vezes você sai de um lugar furioso e vai andar para se acalmar? Porque você tem o tempo e o espaço funcionando como amortecedor para você. Quando o plano físico se aproxima do espiritual, a eficiência desse amortecedor é menor. Ah, mas então, por que isso está acontecendo? É algum castigo? Não. É que nem uma prova na escola. Chega um ponto em que o nosso planeta, que é um ser vivo, ele precisa mudar. O planeta, a força vital da Terra, está no momento de viver com a matéria um pouco mais plástica, menos rígida. E ela está passando pelo processo, a gente está de carona na Terra. Fica na Terra quem é compatível com o que ela vai se tornando. Tudo bem? Aí, tem gente mais sábia que sabe disso, enxerga isso, percebe isso e acaba vendo oportunidade de compartilhar suas experiências de sabedoria com um monte de consciências, de espíritos que podem se beneficiar desse momento e começam a irradiar a informação espiritual dessas disponibilidades. Embora a reencarnação seja mecânica, se atraído para onde está o maior potencial kármico, esse tipo de radiação sábia aumenta a probabilidade de certos tipos de espíritos serem atraídos para esse tipo de planeta nesse momento. E aí nós estamos aqui agora para aproveitar isso, para passar pela experiência de mudança. Nós estamos aqui, eu falo que é uma reencarnação de desafio. Os 7 bilhões que estão na Terra estão numa reencarnação de desafio. Momento de escolha. Nas horas de alta sensibilidade que vem as emoções, qual é a escolha que você faz? Entendeu? Você vem fazendo escolha a sua vida inteira, a cada instante, todas elas estão pesando agora. Como é que você escolhe nas horas de pico emocional, na hora do racha? Isso está agora vindo à tona. Porque se você ao longo da vida foi fazendo escolhas cada vez mais radicais em qualquer aspecto, você vai tender a continuar sendo radical na alta sensibilidade. E você vai tender a ficar cada vez menos compatível com a realidade mais plástica. Porque se você é radical, tudo que vem com intensidade da emoção vira realidade na hora no plano espiritual. Você não se treinou para ponderar suas reações. você tende a ser reativo quando você é radical. E num meio em que a realidade espiritual tá, é muito alcançável, ou seja, no mundo físico muito próximo do espiritual, não é o espiritual que está chegando no físico, é o físico que está indo para o espiritual, tá? O físico está ficando mais parecido com o espiritual. Esse é o desafio. Porque se você não é uma pessoa ponderada, você tende a radicalizar toda a sua aura. E aí você tem um desequilíbrio energético, vira um surto emocional. E se você não põe ele para fora, ele explode para dentro, ele cria, ele somatiza a doença. Nunca tivemos tanto câncer emocional, tanta doença psicossomática, tanta gente tendo infarto. Ah, mas tem a ver com alimentação? Tem, mas faz parte das escolhas. Faz parte das escolhas. Em termos kármicos, é como se eu fosse, por exemplo, no meu caso, as minhas escolhas me levaram a não ter muito controle, e tenho algum, vocês não imaginam se eu não tivesse, sobre, por exemplo, minha alimentação. Eu sou obeso. E aí? É o equivalente do esportista radical. Eu aumento os riscos para um provável descontrole emocional. Embora eu tenha cuidado, seja cuidadoso, tenha alimentação moderada, eu sou uma pessoa obesa. Meu coração tem que fazer mais força para bombear meu sangue do que de uma pessoa magra. Só que tem um outro lado. Eu me observo há muito tempo. E mesmo eu sendo uma pessoa que tem o mesmo potencial de ficar nervoso de qualquer um, eu me observo para não deixar isso ser muito rápido. Então, o meu corpo acaba sendo menos submetido a estresse do que se eu fosse um cara descontrolado totalmente das emoções. Tenho meus surtos emocionais? Tenho, como todo mundo, só que eles são menos frequentes. E são menos intensos na maior parte das vezes. Não que eu não possa dar uma surtada total, posso. Né? Faz parte do meu... do meu potencial kármico. Mas são as escolhas ao longo do caminho, né? São as escolhas. E você vai se observando, corpo dando alerta, você dá atenção, você muda uma coisa, muda a outra. Já tive hipertensão, não tenho mais. Tomo remédio? Não. Mudei hábitos, mudei a maneira de me observar. Aí eu vejo as pessoas na aura somatizando doença por caraminhola, sabe? Por insegurança, enxergando coisas que não existem no mundo em volta, gerando problemas emocionais que geram doença. E não tem o que fazer, porque se a pessoa não percebe por si só, a experiência para ela não dá sabedoria, não muda, o potencial continua lá. Dá só informação, não resolve. Você está com esse problema por isso. Não. Aí eu ofereço ferramenta. É assim que você fica mais sensível, você observa, tenta sentir o que está errado. Porque a pessoa precisa perceber aquilo para ela conseguir conquistar aquilo. Aí chega um momento em que essa sensibilidade vai indo para uma coincidência, para um momento em que todas as influências de energia vão aumentar nossa sensibilidade bastante. E esse momento vai ocorrer mais um, já teve vários, mas vai ter um muito intenso nessa virada agora. Será que num momento desse você não pode ter caras mais sábios pelo universo que estão aproveitando para dar um cutucão kármico na gente? Sejam os seres ascensos, sejam os ETs da 25ª dimensão, o nome que você quiser dar. Vamos pensar simplesmente em caras mais sábios. Estão vendo um momento. De repente, pessoas que estão aproveitando isso há muito tempo. Olha, periodicamente isso acontece. Periodicamente, vamos trocando pacotes de espíritos nesse planeta para ir aproveitando os ciclos de sensibilização e sabedoria. De repente, o que a gente vai passar é uma espécie de troca de guarda. Não precisamos aprender aquela dancinha maluca com a arma dos ingleses, dos escoceses, né? Felizmente não, né? De repente é o equivalente a uma troca de guarda. Chega um momento, vai, olha, tem um grupo que vai embora e um grupo que chega. A gente chama isso de transmigração. Aí tem gente que fala, ah, não, vai ter um grande degredo. É uma palavra pesada, é uma transmigração. Vai ter gente que vai para um lugar mais denso, vai ter gente que vai para um lugar mais sutil. Vai ter gente que fica. E aí? Pode ter uma mudança no planeta? Pode ter. Será que a gente percebe? Não sei se a gente percebe. Né? A gente não sabe como funciona isso. A realidade da gente... Ela nos interessa no momento. É o que a gente está sentindo agora, é o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. E aí, vai chegando nesse período, tem um monte de gente com medo do mundo acabar. Então, tem gente que está construindo buraco embaixo de casa, estocando coisas, né? Tem gente que foi levado a crer que o mundo vai acabar de um jeito ou de outro, mas vai ter os escolhidos em tais lugares que vão sobreviver. O cara está indo, né, mudou para lá, levou as coisas para lá, trocou dinheiro por barra de ouro e está levando tudo na mochila. É engraçado esse tipo de coisa? É. Porque faz parte da crença da pessoa. Eu acho engraçado, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 5 minutos. A gente não sabe. Embora eu saiba que esse prédio não foi construído pela empresa do Sérgio Nayer, a gente não sabe se de repente vai estar aqui, cai o teto na cabeça da gente e daqui a pouco você parece que a gente tem um plano astral. Pessoal, então, como dizíamos enquanto estávamos encarnados, né, antes do prédio desabar, estávamos falando sobre isso, agora a perspectiva mudou. Né? A gente não sabe o próximo instante. Você pode ter um piripaque de um instante para o outro. Então, você ignora isso. Para quê? Para ficar bem. Você dá menos prioridade para essa preocupação e mais para o dia a dia. Mas a única certeza que a gente tem a vida inteira é que a gente vai morrer em algum momento. É a única certeza que eu tenho. Eu sei que fisicamente eu vou morrer em algum momento. Eu vou desencarnar. Eu não sei quando, não sei como, mas eu sei que vai acontecer. É a única coisa inevitável que quem está vivo uma hora morre. Quem está encarnado vai desencarnar. E a gente fica preocupado. Nossa, mas será que eu vou morrer? Vai, só não sei quando. Né? Não é assim? Ah, mas agora tem uma data marcada. Não, não tem. Tá? Não tem uma data marcada. Porque se você considerar que a cada instante, mesmo que você soubesse que no dia 21, que aliás no cálculo você dá 21, no outro dá 23, né, de dezembro de 2012, se você soubesse que realmente o mundo ia acabar de uma maneira assim inexorável, né, ainda tem infinitos instantes para morrer antes. Não quer dizer que você sabe quando você vai morrer. Tudo bem? Isso não é muito consolo. Mas é para quebrar essa noção de certeza. Você não sabe. A gente não sabe quando, por que o calendário acabava naquela data. Dos maias, cada texto que o pessoal traduz de um jeito diz uma coisa ou diz outra. Vamos dar menos valor para o calendário por causa disso? Não. O que é mais significativo? Que os símbolos que eles usaram dava a entender que era o final de uma era que marca o começo da próxima. E isso o pessoal ignora, né? Não vai acabar uma era. Ué, começa outra. Aí entra, né, o famoso Edae. Já está mudando. Por exemplo, agora que a gente tem sentido aqui no plano físico, todo mundo deve estar percebendo isso, mesmo quem não tem treinamento. está muito mais fácil sentir, você está sozinho no ambiente, sentir que tem mais alguém junto. Você está sozinho no lugar, para quem tem medo, dá mais medo. Porque você sente presença, você sente vulto. Esses vultos sempre estiveram lá. Só que agora você está sacando. Se liga. Não mudou a quantidade de figuras em volta. O que mudou é que agora você está percebendo. Por quê? Porque o mundo físico está se aproximando do espiritual. E os espíritos mais próximos do físico estão ficando mais tangíveis. De repente, a grande mudança daqui 15 dias... Não é? A grande mudança é que uma parte das pessoas vai começar a ver os vultos com mais solidez. Não é por aí? Hã? 13 dias. 13 dias. Eu falei 15, mas eu precisava de 23, que eu acho que o dia 23 é uma conta mais certa. No cálculo dos calendários, a grande virada de era é no dia 23. A pequena virada é no dia 21.
É
sim,
porque...
É. A grande virada é no dia 23. Hã? Não, porque você tem um calendário pequeno e um longo. O calendário pequeno vira agora, que é um calendário que conta períodos curtos, de menos de 5 milênios. O outro é um calendário de quanto? De quantos milhões lá de anos? 78 milhões de anos, um negócio assim, absurdo. 72 milhões de anos. É, então. Esse aqui é o final de bolso, o outro é o final cósmico, né? É que nem dicionário, né? Você tem a versão de bolso e a completa. É, quando era criança a gente chamava de orelhinho. O Aurélio de bolso, era o orelhinho. É, causando surtos com a infâmia. Desafio emocional, né? Falar uma infâmia dessa, dói em alguém, é divertido. É, vamos lá. Essa sensibilidade, por exemplo, que nós temos sentido aumentar, causa, por exemplo, agora, então nessa virada, tem gente agora que está praticamente em clima de guerra tentando conseguir vaga no shopping. Né? E o senhor entra no shopping, as pessoas olhando as coisas, tentando fazer compra, ou no supermercado, tentando fazer compra, porque é um período, porque ó, é o primeiro fim de semana depois que acumulou o 13º com salário. Foi essa semana, né? Semana passada, 13º, semana o salário. Então, esse é o primeiro sábado que as pessoas estão com, realmente com dinheiro para gastar e indo fazer as compras de fim de ano. Né? Então, eu sempre imagino aquele Macaulay Culkin, né? Né? Esqueceram de mim, é todo mundo correndo para o shopping para conseguir as coisas entre hoje e amanhã. E isso é uma coisa para a gente olhar da seguinte maneira. Se nós estamos mais sensíveis e todos nós somos muito parecidos espiritualmente, nós reencarnamos nós trocamos de corpo quando morremos, em qualquer família, em qualquer país, a gente reencarna em outro lugar. Então nós somos muito parecidos espiritualmente, porque nós somos parecidos com corpos que são muito específicos na natureza. Nossos corpos são muito específicos. Tem só uma faixinha de espíritos que consegue reencarnar nesse tipo de corpo, com esse tipo de complexidade neural, com esse tipo de DNA. Nós somos muito parecidos espiritualmente. Auricamente, nós estamos todos conectados. Nossas auras ressonam umas com as outras e nunca ressonaram tão forte como agora no plano físico. Então, se você tem um grupo muito grande passando por um surto emocional, mesmo quem não está fazendo aquela prática percebe o eco. Então, em casa, eu, pelas minhas práticas, eu acabo criando uma espécie de calmaria psíquica no meu ambiente. Então, o ruído externo não entra tão forte no meu ambiente estável, no ambiente que só eu frequento, onde eu fico na minha calmaria psíquica quando estou lá dentro. No momento que eu saí de casa, eu sinto a pressão que todo mundo está sentindo. Eu tenho treinamento com a sensibilidade. Então, eu sinto um impacto muito mais forte, eu sinto muito mais profundamente o incômodo, mas eu estou treinado para não reagir a ele. Eu não consigo sentir menos, eu consigo reagir menos. E, por exemplo, sair de casa para vir hoje doeu, energeticamente doeu. A tendência a disparar coração, a faltar ar, a tendência a perder lucidez, a ficar com a visão muito tunelada. São tendências. Só que eu estou treinado a não deixar essa reação tomar conta. Se eu deixar, eu fico mais surtado do que os outros, porque eu tenho treinamento de sensibilidade. Eu treinei meu corpo a reagir mais ao plano espiritual, para usar a clarividência, para usar a psicometria, para sair do corpo com facilidade. Só que eu também tenho treinamento de autocontrole, para não reagir a esses estímulos. Eu percebo mais e reajo menos, mas garanto que me incomoda mais em termos relativos do que alguém que não tem treino, que não se sensibilizou. Só que agora está todo mundo um pouco mais sensível, e um pouco mais sensível já está gerando muita reação. Então as pessoas entram em looping, entram em escalada. Aí qualquer discussão vira briga feia. Por outro lado, se alguém consegue ficar quieto um pouquinho, tem um momento muito gostoso de paz, porque está perto do plano espiritual. E o sentir paz no plano espiritual, ele é muito mais eficiente do que no físico. Então você tem para os dois lados maior possibilidade, não só do ruído, mas também do silêncio, não só da desordem, mas também da ordem. A questão é que nós somos predominantemente zoados. Nós somos zoados. Nós somos muito mais emocionais do que sábios. Faz parte do nosso ser. É o nosso momento de aprendizagem, né? A gente sai fazendo barulho para ver o que acontece em volta. A gente sai experimentando, sem saber o que está fazendo. E isso gera ruído. Então, nós somos mais ruidosos do que silenciosos. Nós geramos mais ruído do que silêncio. Então, a gente ecoa também mais... A gente ressona, vamos dizer assim, a gente entra na onda mais fácil do desequilíbrio do que do equilíbrio. Você não precisa se esforçar para ficar zoado, você precisa se esforçar para ficar em paz. Simples, né? Como é que você lida com isso? Autoobservação. Como que você faz suas escolhas? Por que que eu estou bravo com fulano ou com ciclano? Por que que eu me irritei? Por que que chegou nesse ponto? Aquilo me irritar é uma coisa, eu deixar aquilo crescer é outra. Por que que transbordou naquele momento certa situação? Às vezes, se você for observar, coisas muito menos sérias do que já aconteceram, hoje te fazem explodir. Por que que você está explodindo mais fácil? Quem foi que encurtou o seu pavio? Foi a natureza. Aproximar o físico do espiritual é encurtar o pavio de todo mundo. Está todo mundo com pavio curto. Então, manter-se em paz é um pouco mais difícil, mas quando você consegue, é mais compensador. E quando você consegue, você também vai descobrir que a maior parte das pessoas não quer ficar irritado o tempo todo. E se você consegue ficar quieto, o mero ficar quieto, pode gerar um efeito ao seu redor, das pessoas ficarem também mais tranquilas. Então, essa preocupação agora com o fim do calendário maia, ela é injustificada? Não, você tem que estar ciente dela, ela é justificada. O calendário dos caras acaba, e eles são caras que conseguem acertar a data de eclipse com milênios de antecedência. Então, os caras sabem calcular alguma coisa a respeito do céu. Agora, eles dizem que termina uma era e começa outra. E que o que é conhecido vai mudar. Se o mundo conhecido, aquilo que você conhece, vai mudar, não quer dizer que vai acabar, quer dizer que vai mudar. E eu já falei isso aqui em palestra. Para mudar o mundo, basta todo mundo todas as pessoas terem um sentido a mais. Já pensou se todo mundo fica, não precisa nem ficar clarividente, fica mais empático. Se começar a reagir mais às emoções dos outros. Já está acontecendo isso. Será que não é o que marca essa virada, o começo da unificação da humanidade, é pela empatia? Porque a gente não vai precisar mais de exercícios de compaixão. Se você é empático, se você sente o outro, você não tem opção de não interagir com o outro. Você não consegue ignorar o outro. Compaixão é uma condição natural, você não precisa exercitar. Ou você surta, ou você tem compaixão. E eu acho que é aqui um filtro. Se você surta, em vez de ter a compaixão, num mundo mais próximo do espiritual, você se torna inadequado para a reencarnação. Você para de aproveitar o karma. Se você para de aproveitar o karma, você é no outro planetinha. Aí, viagem, né? Vai para outro lugar. Isso tem acontecido no nosso planeta desde que começou-se a reencarnar alguma coisa aqui. Gente chegando, gente indo. Então, bilhões de anos de reencarnações e transmigrações. Muda alguma coisa agora? Nesse ciclo, parece ser um dos momentos importantes. Um dos momentos de apogeu. Já chega num pico de sensibilidade para a transformação. Quer dizer que é o máximo? Não, é um dos momentos. Sabe escada de prédio? Você tem um lance de escadas, um patamar, outro lance de escadas, um patamar. Pode-se considerar, por exemplo, que a gente vinha subindo escada e a gente vai virar para outra escada. A gente vai alcançar um novo patamar de sensibilidade. Passar um tempo ali e começar a subir outra escada. Essa está dando mais trabalho que a última. E a próxima vai dar mais trabalho do que essa. Simples assim. Tenta simplificar. Então, quando você me falar, ah, não, o que vai acontecer? Vai ter ansiedade, como teve na virada do milênio, teve várias coisas que aconteceram, né, de dizeres de fim de mundo. Isso aqui também tem. Vai ter ansiedades, vai. Tem um diferencial agora que dá para perceber. Parece que a realidade material, que como tem relação com o campo de gravidade e com as relações gravitacionais dos outros planetas do nosso sistema e de outros grandes corpos da galáxia, as próprias galáxias em si, no seu centro, têm buracos negros gigantes. Pode ser que os alinhamentos que as pessoas estão levando em consideração sejam forças gravitacionais, que eu considero que são forças de criação, né? Vão se alinhar de um certo jeito e vão facilitar essa sensibilidade aqui, mais ainda do que já está agora. Nenhum alinhamento ocorre de uma vez. É progressivo. Nós já estamos quase alinhados. E o que está aumentando agora? A sensibilidade. E eu venho há quantos anos falando sobre isso? Para a gente se preparar para uma mudança de sensibilidade. No plano astral continua sendo só fofoca. Fofoca astral. Ninguém sabe. No plano astral, os espíritos muito mais sábios, que têm uma noção do que vai acontecer, são sábios o bastante para não falar. E aqueles que acham alguma coisa, quando falam o que acham, estão fazendo o quê? Fofoca. Porque se você não sabe, fala, é fofoca, não é? Aí eu ouvi dizer. Oi? Não, mas você não sabe, você foi informado. Quando você compartilha uma informação que você não sabe, algo que você não sabe, você tá difundindo algo sem confirmação. E isso é o espírito, é a essência da fofoca. Você pode, uma coisa é você saber algo e compartilhar indevidamente, está sendo indiscreto. Aí é uma outra coisa, porque você pode ter um compromisso de silêncio, violar esse compromisso é uma indiscrição. Agora, difundir informação de segunda mão, algo que você não tem em primeira mão, que você não sabe, é fofoca. Se a gente for levar isso, a gente entende o porquê da imprecisão do registro histórico. O registro histórico em si, ele é baseado em fofoca. A gente só tem a história contada do ponto de vista de quem ganhou as coisas, de quem ganhou as guerras, filtrando tudo que quem ganhou fez, que é considerado como ruim pela sociedade, e aumentando tudo aquilo que a sociedade considera ruim naquele que foi vencido. Nossa história é baseada em tudo de terceira, segunda, terceira mão. É uma mentira aceita coletivamente, baseada em fofoca. A história é registrada, está nos livros. É assim que funciona. Fofoca registrada, fofoca oficial, né? Depois de um certo tempo, todo mundo acredita naquilo, né? E assim, é bom a gente prestar atenção. O que a gente está fazendo hoje? Agora, no dia a dia, como você está fazendo suas escolhas? Como você está vivendo os seus momentos? Isso que faz diferença. Se observe, você está muito mais sensível. Se você parar e tentar ficar em silêncio, você vai perceber muito mais coisas do que você percebe normalmente. Inclusive, é mais difícil ficar em silêncio. Sua mente está muito mais agitada. Um milhão de estalos ao mesmo tempo. Antes você tinha centenas, agora você tem milhares, né? Por quê? Porque você está sentindo mais de si. Potencial kármico, seu potencial de experimentar a vida, seu potencial de aura, aquilo que você não tem sabedoria, está muito na flor da pele. Por quê? Porque o físico está se aproximando do espiritual e a sua aura está tentando realizar em você muito karma ao mesmo tempo. E a gente sente isso como ruído, como ansiedade. Qualquer coisinha hiperventila, dispara o coração, dá nervoso, sua. Né? Brincadeiras à parte, a conversa é baseada no que eu tenho observado. Isso é baseado no que está acontecendo com as pessoas em volta. Está muito mais fácil surtar? É. Está um pouco mais difícil ficar em silêncio? Tá. Mas o resultado do silêncio também é muito mais intenso. Você consegue sentir muito mais profundamente a tranquilidade. E aquilo te marca muito mais. Está muito mais fácil você se lembrar das coisas. Isso pode dar confusão na memória. Porque você vai se lembrar pelo filtro da emoção. Então, batalhas mentais do seu passado podem voltar à tona agora, quando você tem os estímulos de emoção adequados. Todo mundo já teve batalhas mentais, né? Então, seus fantasmas do passado podem voltar para te assombrar. Por quê? Porque são coisas que você não resolveu. São potenciais kármicos que você preferiu ignorar e enterrar. E agora não dá mais, porque esse potencial está vindo à tona, ele está ultrapassando a barreira do seu silêncio falso e começando a fazer barulho de novo. Porque uma coisa é um silêncio verdadeiro, é conseguir um momento de paz. Outra é o silêncio falso, em que você pisa na goela de tudo que faz barulho, né? Você não fez silêncio porque não está gerando ruído, você desmaiou todo mundo com pancada, aí ficou todo mundo quieto porque não tem mais ninguém acordado, mas agora está vindo tudo à tona de novo. Então é o momento de se descobrir. É um momento ótimo para isso. Você precisa fazer a escolha de se observar. Tentar ficar lúcido. Está muito fácil perder a lucidez. É muito fácil sair hipnotizado pelo mundo. Esse é o perfil, é o traço do momento. Perto de um período de frenesi de consumo, ansiedade de encontro em família, você tem um pico cósmico de sensibilidade no planeta Terra. de aproximação do mundo físico no espiritual. Não é à toa que os maias viram como o fim das coisas, como se conhecia, porque é um momento de mudança. É um momento de mudança. E aí você tem espíritos, seres mais sábios, caras mais sagazes em termos de karma, existência, e que estão aproveitando esse momento para dar toques, despertar uns e outros, reunindo reencarnatoriamente nas últimas décadas. Quem precisa passar por esse momento, quem tem muita necessidade desse momento, os caras estão incentivando com as suas auras que as pessoas sejam atraídas para estar reencarnadas agora. Não dá para alguém forçar alguém a reencarnar, e ninguém pode escolher o que vai ser, como vai ser a reencarnação. Você consegue direcionar com energia. Como assim? Você induz certos estados para a pessoa realçar, você dá lente para ela realçar uma percepção. E você consegue atrair alguém para um meio, num determinado momento histórico. É o máximo que você consegue fazer. E mesmo assim, a atração vai ser mais forte pelo karma. É uma coisa mecânica na natureza. Não tem alguém com uma pranchetinha, né, avaliando, ó, fulano fez isso, agora vai ter que passar por isso, por aquilo. Não é assim que funciona. Você até tem os caras anotando as coisas, só que eles estão anotando para ver como funciona. E não porque eles vão determinar para onde a pessoa vai. E o cara que sente linhas de tempo, é uma outra história, ele consegue criar conexões áuricas e estimular alguém a perceber uma possibilidade que ela não percebia antes. Mas ainda assim é o próprio karma, as escolhas passadas e as escolhas ainda não feitas, os potenciais de escolha em conjunto vão determinar qual a direção da reencarnação, para onde a pessoa vai reencarnar e quando. Então não dá para uma encarnação ser errada, não dá para você estar no momento errado, não dá para você estar no contexto errado. Tem que falar, não, eu nasci no país errado, eu nasci com o gênero errado, o sexo errado, nasci na família errada. Não. Esse desconforto que você sente é porque você está se negando a aprender alguma coisa. Aproveite a experiência e faça as mudanças que você sente que você precisa fazer. Pode ser isso que você está aprendendo, a mudar. E estamos num momento, então, como eu falei, curioso, encavalar, um momento de hiperexcitação emocional, né, com um momento de hipersensibilidade da ligação físico-espiritual. Algo para a gente prestar atenção. Quem faz trabalho espiritual nessa época tem que ficar triplamente atento. Triplamente. Porque tem mais sensibilidade, tem mais abertura áurica. E se por um lado consegue ficar bem com muito mais profundidade, é muito mais suscetível a desequilíbrio. E tem muita gente que, por fazer um trabalho espiritual, não entende muito bem a mecânica do universo nesse aspecto e acha que o fazer o trabalho espiritual é alguma espécie de negociata, alguma espécie de moeda de troca. Ah, não, eu vou ficar bem porque eu faço um trabalho, Meus guias vão me proteger, ou o meu santo de cabeça vai me proteger. Não é assim que funciona. Ser mais sensível quer dizer que você tem mais informação e é muito mais fácil você se distrair, é muito mais fácil perder o foco, muito mais fácil surtar. E no momento de mudança, dessa aproximação, os desencarnados estão surtando mais fácil também. É. Porque eles estão sentindo o plano astral e o físico se aproximando, e os que estão muito perto do físico e têm medo do físico entram em pânico. Os que querem exercer poder começam a se aproximar dos que são parecidos com eles e começam a fazer assédios muito mais fortes. E aí os caras se sentem mais poderosos e surtam com poder, surtam com a sensação de energia, porque eles se sentem poderosos, porque eles têm mais interferência sobre aqueles que dão abertura. espíritos bacanas também tem mais acesso. Tem. Quando você está bem, você consegue ter contato com mais gente bacana. A questão é ficar bem. Isso requer esforço. Ficar zoado é automático. Ficar bem é esforço, é conquista. Tá? Então, toque de despertar. As coisas que eu queria falar hoje era isso. Vou fazer uma prática com vocês agora, um pequeno relaxamento dirigido. Que é, eu vou tentar dar uma referência de silêncio e uma referência de sensibilidade para todo mundo aí compartilhar. Vamos fazer junto isso, né? Vamos compartilhar nossas aulas um pouquinho. Vocês viram? O assunto, normalmente, eu não trato muito, né, de uma data específica, mas me sinto, essa palestra, como a gente fala com uma peça especial, eu me sinto livre para falar dessa coisa de uma maneira mais direta, né? E não tenho nada contra, só marcar isso, não tenho nada contra comemorar o nascimento de Jesus no dia errado. Não tenho o menor problema com isso, cara. Nada, nenhum mesmo. Aquelas ironias, né? A minha própria mãe está registrada no dia errado, porque ela não nasceu no dia que está na certidão do nascimento. Mas tudo bem. Várias pessoas têm esse tipo de situação, que nem onde nasceu na época. Tudo bem, tranquilo, né? Ficar uns 3 meses fora no calendário para o nascimento de Jesus não é problema. Tem alguns anos de erro no calendário juliano que a gente usa. Não é problema. A questão é o que a gente transformou um cara muito bacana, a comemoração do nascimento de um dos caras que eu considero mais importantes na nossa transformação espiritual, tem outros, não é o único, mas está entre os que eu considero mais importantes, e a gente transformou ele num motivo de perda de lucidez, num motivo de satisfação dos instintos pela máquina, usando a máquina como sistema. Então, eu só acho que é um desrespeito ao trabalho, à reencarnação de um cara tão bacana quanto Jesus, é um desrespeito criar um Natal de consumo, na minha opinião. A reunião de família, ótimo, desde que todo mundo fique lúcido, que haja troca de carinho, haja realmente sinceridade naquele momento. É o único momento no ano que a família se reúne? Muitas vezes é. Então, é um momento para você ficar sério com a família e não levar a coisa sem responsabilidade com a família. É um momento que deveria ser de troca, introspecção. O que a gente faz? Festa, extroversão, máscara. Festa, extroversão, máscara. Não tem introspecção e não tem troca de verdade. É isso que eu estava criticando, tá, gente? Então eu não sou anti-Natal. Eu sou anti-consumismo natalino. Tá? Vamos fazer um. Só para. Que eu ia falar isso e acabei deixando passar. Vamos fazer o nosso relaxamento coletivo. Isso aqui é o máximo de música natalina que vocês vão ouvir aqui. Vou pedir, você acende a verdinha e apaga as outras pra gente? Vou pedir pra vocês, quem não desligou o celular, desligue agora, porque a probabilidade de alguém ligar é muito grande na hora que a gente começa o exercício. Colocar ele em modo vaca, né? Que o celular ruge, que ele não deixa na cadeira que ele faz barulho. Tenta deixar ele no bolso pra você sentir que ele tá vibrando e não fazer tanto barulho. Olhos fechados. Eu peço para vocês descruzarem braços e pernas. eu sugiro que começar qualquer prática espiritual seja um ato de silêncio, um momento sem usar técnica, sem visualização, de apenas ficar quieto, sentindo-se, percebendo-se, observando a respiração, observando a postura do corpo. Tente relaxar seus músculos. Prestar atenção em si mesmo. Fechar os olhos não é para dormir. Fechar os olhos é para dar importância ao mundo interior, a si mesmo. Sinta-se em silêncio, observe a respiração, relaxe os músculos. Em silêncio, sentindo a si mesmo, sentindo a respiração. Sinta que você está vivo. A mente lúcida. O corpo relaxado. A cada tomada de ar, energia vital flui por você. Você se sente mais e mais lúcido, em paz. Quando você exercita o silêncio, de certa maneira, ele começa por um comando, ele começa com uma autoridade interna. Você impõe um silêncio pela vontade. Eu sugiro que você relaxe essa ordem, esse comando, Tente sentir-se. Se você perceber ruído, pensamentos, ideias, ruído mental aparecendo, observe com carinho. E em vez de suprimir, tente prestar atenção no silêncio que tem em volta de cada ruído e dê mais importância ao silêncio. Suprimir o ruído não é bacana. Relevar o silêncio, dar importância ao silêncio, trazê-lo à tona, é mais saudável, mais lúcido para você. Sinta-se lúcido, atento. Sinta o ar como uma parte do corpo vivo da Terra. E você respira essa energia vital. O ar é banhado pelo Sol também. E a energia vital do Sol também permeia o ar, junto com a energia vital da Terra. Sinta que você está sendo permeado, banhado, preenchido constantemente por força vital, energia vital. Essa energia é tranquila, sábia. A Terra compartilha seu corpo, sua matéria, com a matéria que você usa para reencarnar. O Sol compartilha de seu espaço, da sua base de tempo. Também da sua própria matéria, transformada em energia, nos dando calor, possibilitando a vida como nós a entendemos. São seres, consciências, assim como nós somos consciências, estão no momento mais sábio, num momento em que não importa ter palavras, num momento em que não importa nosso tipo de comunicação, no momento da Terra, é um momento de compartilhar e sentir do jeito dela, assim como o Sol. É o momento de tornar-se a si mesmo força vital e compartilhar-se com um pedaço do universo. nós compartilhamos uns com os outros, com todas as formas de vida, desde a menor das células, da menor das bactérias, até a maior consciência manifesta no universo. Nós compartilhamos a construção do amanhã. Nós compartilhamos da liberdade de escolha, da possibilidade de sermos cúmplices a cada instante, a cada escolha, da construção do instante seguinte, do que vem depois, do vir a ser. Compartilhamos da liberdade de escolher como usar nossa força vital. Sinta sua força vital fluindo por você. Compartilhe dessa força que você recebe. Misturada à força vital que é inerentemente sua. Ao calor do sol, matéria e a gravidade da Terra, a vitalidade do ar, misturados à sua força espiritual, ao seu sentir e escolher. Você se sente mais vivo e lúcido. Foco em si. Vida e lucidez. Tente sentir-se em silêncio e lúcido. Se ajudar, pense nessa força vital como luz. Se você preferir, pense como calor ou como frescor, o que você preferir. Sinta essa força vital fluindo por você, indo além de você. Ela se transforma dentro de você e vai para além. Compartilhe isso com o ambiente ao seu redor. Observe a si mesmo. Sinta a sua força vital. Seus pensamentos estão tranquilos. Você consegue sentir a si mesmo? Você consegue sentir o ambiente à sua volta? Toda a vida pulsando ao redor? Quando você compartilha a sua força, você se deixa banhar pela força vital que te permeia? Se observe. Registre o seu momento de paz, o seu momento de silêncio. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, relaxa os músculos, volta a se mexer, vai voltando a atenção para o ambiente. Pessoal, prepara os olhos, pedi para acender a luz, acender atrás e no meio. Tudo bem, pessoal? Pode acender tudo agora, pode deixar tudo aceso. Obrigado. Tudo bem? Tudo certo? Conseguiram fazer a prática? Primeiro que quando você não está acostumado a tentar ficar em silêncio, olho fechado, né? Depois da semana inteira na correria, a primeira tendência que você tem de fechar o olho e ficar quieto é dormir, né? Você tem vários que você percebe que tem dificuldade de ficar lúcido. Isso é falta de treino. É uma questão de se habituar a ficar em silêncio. Se habituar a fechar os olhos. Não só para dormir. Mas eu falei sério, fechar os olhos num momento desses é para prestar atenção no mundo interior. Parar de receber informação visual, tentar ficar em silêncio. O objetivo de ter uma música no fundo é para não ficar tão fácil ouvir o cachorro latindo, o gato miando, a moto passando, a buzina do entregador de pizza. É para ter um som constante. E infelizmente nós não dominamos a telepatia, senão não precisaria nem falar o exercício, passaria as ideias, todo mundo faria, né? Por outro lado, ainda bem que não somos todos telepatas, né? Senão ia ser bem mais difícil nós nos controlarmos. Não creio que estejamos prontos para compartilharmos tudo uns com os outros, né? Mas eu acho que deu para fazer o exercício. Espero que tenha dado uma referência para quem não está acostumado, o que é ter pelo menos um momento de silêncio. Algo para você se lembrar. Quando tiver uma agitação qualquer, tenta lembrar, pô, eu consigo ficar em silêncio. Para um pouquinho. Você recorda de como é que é ficar em silêncio. Tenta buscar isso dentro de você. que esse silêncio está lá. É um potencial seu e está ancorado uma amostra disso nesse instante do tempo. Se você não tiver um outro momento mais silencioso, use esse momento como referência. Traz isso à tona. Isso pode virar uma referência temporária para você do seu silêncio interior, de um momento. Fica quieto, fica tranquilo. Tá? A gente retoma as palestras agora só. Deixa eu ver se consigo olhar o calendário aqui. Deixa eu ver se isso aqui funciona direito. É o feriado de 25 de janeiro. Pega. Tá, então a gente volta dia 2. 2 de janeiro com palestra. Fevereiro, desculpa. Não, é que eu olhei o 2 aqui, que está na folhinha de janeiro no final, né? É 2 de fevereiro. Tá? A gente volta dia 2 de fevereiro com as palestras. Acredito que isso seja viável para todo mundo, né? Acho que dá, né? Tudo bem? Obrigadão por terem vindo. Espero que tenha valido a pena pegar um trânsito de sábado à noite para vir para cá. Né? E se você achar que vale a pena, tenta praticar um pouquinho a percepção diferente esse final de ano. E sem neura, sem psicoses maias, por favor. Né? Que tem muito maluco por aí entrando numa psicose maia. Obrigado, gente. Valeu. Bom fim de ano, boas festas, boas férias para aqueles que as tiverem agora. A gente se vê em fevereiro.